Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Motorista é preso com mais de 500 celulares escondidos em teto de van na BR-277. Ex-prefeito de Paissandu é acusado de falsificar bebidas alcoólicas. Paraná registra 2 mil novos casos de dengue em 3 semanas. E você vai conferir ainda o que fazer para economizar na hora de comprar o material escolar da criançada. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Previsão de chuva para esta quarta-feira em todo o Paraná. Em algumas regiões do estado, ela vem acompanhada de rajadas fortes de vento. Em Curitiba e cidades da região metropolitana, a máxima é de 23 graus. Em Porecatu, no norte do estado, o sol aparece entre nuvens e chove a qualquer hora do dia, máxima de 26 graus. Previsão de chuva para as praias, máxima de 25 graus nos municípios do litoral. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira mais de 1.000 aparelhos celulares nas regiões noroeste e oeste do Paraná. De Cascavel, a repórter Fran Tien tem as informações.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira na região de fronteira do Paraná mais de 1.000 aparelhos de telefonia celular importados ilegalmente. Os agentes abordaram o motorista de um GM Classic na BR-487 em Alto Paraíso por volta das 6 horas da manhã. Durante a abordagem, os policiais encontraram 547 aparelhos celulares no interior do carro e no porta-malas, avaliados em cerca de R$500 mil. Questionado, o motorista de 31 anos, desempregado e morador de Umarama, disse que retirou o carro já carregado em Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul, e o entregaria em Umarama. Já a passageira, uma mulher de 25 anos, também desempregada e moradora de Umarama, disse que foi contratada para fazer companhia para o motorista. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e conduzidos juntamente com eletrônicos para a Polícia Federal em Guaíra para registro do crime. Mais tarde, por volta das 13 horas, em Santa Terezinha de Itaipu, agentes da PRF deram ordem de parada ao motorista de uma van de passageiros na BR-277. Durante a revista no interior do veículo, que estava vazio, os policiais encontraram um compartimento oculto no teto da van, onde estavam armazenados mais de 500 celulares, também avaliados em R$500 mil. O motorista, um homem de 50 anos, morador de Foz do Iguaçu, disse aos policiais que entregaria a carga na cidade de São Paulo. A van foi lacrada e entregue com o motorista na Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro do crime de descaminho. Por conta da lacração da mercadoria, não foi possível realizar a contagem dos aparelhos, que será realizada pela Receita Federal. Fran Tien para o Paraná em Rede.
Aos 90 anos de idade, Laurindo de Palma, ex-prefeito de Paissandu, no norte do Paraná, foi preso durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária. Ele é suspeito de falsificar bebidas alcoólicas que depois eram vendidas no mercado. Confira na reportagem de Victor Simeão.
O ex-prefeito de Paissandu, Laurindo Palma, de 90 anos, negou à Polícia Civil que produzisse ou falsificasse bebidas alcoólicas. Ele foi ouvido após ter sido preso em flagrante na casa dele nesta segunda-feira em Paissandu, norte do Paraná. No local foram encontradas diversas garrafas e itens que indicavam a falsificação de produtos como embalagens. Ele foi preso após uma operação da Vigilância Sanitária, que fiscalizava o armazenamento irregular de materiais indevidos. Só que aí na casa dele, uma surpresa. Foram encontrados os produtos de falsificação. O ex-prefeito nega, disse o delegado de Paissandu, Matheus Ganzer.
Ele nega a prática, ele falou que aquele material que estava lá com ele era um material que ele ia descartar, que ele já tinha tomado as providências para descartar, só que a Vigilância Sanitária chegou antes do descarte, né? Eles perceberam que o material que estava lá, na verdade, não era um material para reciclagem, né? Que estava sendo feita a falsificação de bebidas, abastecendo os vasilhames de no caso, uísque e outras bebidas importadas com uma bebida nacional de baixo valor, entendeu? E estavam colocando tampa, rótulo, embalando ela novamente para que essas bebidas retornassem ao mercado. Eles coletaram todo esse material, era bastante material, foi preciso a utilização de um caminhão, né? O caminhão foi, a parte da caçamba ficou bastante cheio, com bastante material, desde material que estava, garrafas vazias, até garrafas prontas já, que elas poderiam ser vendidas no mercado.
Laurindo Palma deve passar por audiência de custódia. Como tem idade avançada e por tomar vários remédios, não deve ficar em uma penitenciária. O crime por falsificação de bebida varia entre 4 e 8 anos. A Polícia Civil investiga se há outras pessoas envolvidas e se havia algum destino de venda. Laurindo Palma já tinha outras passagens pela polícia. Palma foi o primeiro prefeito do município entre 1961 e 1965. De Maringá, Vitor Simeão.
O primeiro boletim do ano sobre a dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, registrou mais de 5 mil casos da doença confirmados no Paraná. Só nas últimas 3 semanas foram confirmados mais de 2 mil casos.
O primeiro boletim do ano sobre a dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, registra 5.343 casos da doença confirmados no Paraná. São 2.050 a mais que no informe anterior publicado em 17 de dezembro, um aumento de 62,25%. Os números referem-se ao monitoramento a partir de agosto do ano passado. Há confirmações em 160 municípios e 274 cidades têm notificações de dengue, que incluem os casos suspeitos e em investigação. São 23.141 notificações em todo o estado. O boletim traz 15 municípios em situação de epidemia. Entraram nesse mês para a relação Juranda, Peabiru, Diamante do Norte e Guairaçá. Já estavam e seguem em situação de epidemia Nova Cantu, Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Paranacite, Uniflor e Florestópolis. As cidades estão localizadas nas regiões de Campo Mourão, Paranavaí, Maringá e Londrina. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, cerca de 80% dos criadouros do mosquito transmissor da dengue estão nas casas, nos quintais e ambientes internos.
A dengue é uma preocupação latente, crônica. O problema não é do vizinho, o problema não é do vizinho do lado, do vizinho da frente, do dono do terreno baldio. O problema é de todos nós. Então, somente os nossos agentes de combate às endemias, distribuídos nos 399 municípios do Paraná, não conseguem fazer o trabalho de eliminação dos criatórios do mosquito Aedes aegypti. Cabe a todos nós, dentro de casa, analisar, pensar que a dengue também pode chegar na nossa casa através da presença do mosquito.
De acordo com o boletim, o município com o maior número de casos confirmados é Santa Isabel do Ivaí, no Noroeste, com 746 ocorrências. Também ganham destaque outras situações preocupantes, como a de Florestópolis, que faz parte da 17ª Regional de Londrina. O município, com cerca de 11 mil habitantes, tem 169 casos confirmados de dengue e Londrina, com 564 mil moradores, registra 148 casos. De agosto de 2019 até o momento, o boletim da Secretaria Estadual e o Sistema Nacional de Agravos e Notificações confirmam 2 mortes por dengue no estado, no município de Nova Cantu, ambas no final do ano passado, como lembrou o secretário Beto Preto.
Nós tivemos com a sociedade civil lá da cidade de Nova Cantu, um município que historicamente não vem sendo atingido pela dengue e que desta vez já tem um diagnóstico confirmado de 2 óbitos. E 2 óbitos, uma senhora de 31 anos, mãe de família, dona de casa, e um servidor público que trabalhava junto com o prefeito. A comoção pública, a comoção na cidade é muito forte. Então cabe a todos nós tentar falar sobre isso, encarar esse assunto com muito respeito, com muita humildade. Quero dizer que se combate a dengue, se estivermos unidos.
Repórter William Sopa.
Ainda segundo o boletim, o Paraná registrou desde julho do ano passado 3 casos de Zika vírus, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Todos os diagnósticos foram feitos em Foz do Iguaçu. A secretaria também confirmou 5 casos de chikungunya em Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, Araucária e Curitiba. Todo ano a história se repete. As crianças se empolgam com cores, personagens e até cheirinhos. E os pais acabam cedendo na hora de comprar o material escolar. Só que essa brincadeira pode custar caro. Confira as dicas para não gastar mais do que o necessário e ainda ensinar um pouco de educação financeira para seus filhos, na reportagem de Amanda Yargas.
Começo de ano e chegam as contas das despesas com as festas de fim de ano, os boletos extras de impostos e, para quem tem crianças, ainda precisa ir às compras para o ano letivo. Com diferenças de até 250% no preço de um mesmo produto, a dica é pesquisar, como indica a chefe de departamento do Procon Paraná, Cláudia Silvano.
Bom, é importante que as pessoas façam essa pesquisa. Hoje existem os buscadores, né, na internet, que é o Filhinho, o menor preço é um deles, que auxilia muito o consumidor nessa empreitada, que é a pesquisa de preço. Então é importante que, antes de comprar, os pais pesquisem, comparem preço, qualidade. Se houver a possibilidade que comprem em quantidade, se reúnam com outros pais fazendo a compra em quantidade, porque isso possibilita aí maiores descontos e mais economia.
Entre os materiais de papelaria, como lápis, borracha, apontador, estojo, lápis de cor, é importante ver o que pode ser reaproveitado do ano que passou. Já com relação aos livros didáticos, Cláudia Silvano diz que é preciso analisar cada caso.
Aqueles livros que têm espaços para atividade, se você apaga, normalmente aquilo fica de alguma maneira marcado, que pode, veja bem, pode atrapalhar no desenvolvimento, no aprendizado do novo aluno. Então, cada caso é um caso. Tem que analisar que tipo. Não é um livro que não tem atividade nenhuma, que não teve nenhuma atualização, claro que deve haver o reaproveitamento.
Segundo o presidente do Conselho Regional de Economia, Carlos Magno Bittencourt, o momento da compra do material escolar pode ser uma oportunidade de educação financeira das crianças.
Quanto mais cedo nós mostrarmos, nós apresentarmos à criança que numa economia existe um preço, existe um valor, é importante envolvê-las. Então, vai levar a criança, é importante levar, mas vai diferenciar, olha, esse caderno aqui tem a mesma função, tem a mesma essência. Só que ele custa mais caro porque tem uma figura a mais. O que, que você vai usar? Vai usar a figura ou vai usar as folhas desse caderno? Vai usar o conteúdo, né, que será anotado ali. Então, isso é importante, é a conscientização desde a mais tenra idade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, a gente vai continuar falando de economia, porque o PIB do Paraná cresceu no terceiro trimestre de 2019.
O Paraná em Rede volta já.